termo vulneráveis. Quando eu reforço o termo vulnerabilizados, estou dizendo para vocês, esse não é o lugar natural dessas pessoas. A dor que expomos aqui, a ferida que temos, a ousadia de não apenas tocar, mas pressionar para que se manifeste diretamente, é resultado de ações, opressões e desigualdades impostas. Os mais pobres não nascem frágeis, mas é a estrutura socioeconômica ancorada na lógica de classes e escrava do capital que produz e reproduz há séculos as desigualdades que até hoje precisamos enfrentar.
O gestor regional do Programa Trabalho Seguro da Justiça do Trabalho, o desembargador Paulo Izan, ressaltou o olhar dos trabalhadores na construção da Carta Climática.
O mundo do trabalho ele é muito multifacetado, mas uma coisa é certa, nós temos um grupo dos trabalhadores hipervulnerabilizado pelas mudanças climáticas, porque são trabalhadores que os riscos do trabalho dele são agravados ou são mesmo criados pelas mudanças climáticas. Imaginando os trabalhadores da construção civil, os trabalhadores que trabalham na lavoura. Essas pessoas todas estão em condições de trabalho mais severas do que elas eram 20, 30, 40 anos. E, por incrível que pareça, a legislação não melhorou, não avançou para protegê-los melhor. E talvez nós, juízes, também não tenhamos clareza de quanto mudou.
Durante a programação foram realizadas palestras e mesas de debates sobre impactos das mudanças climáticas e o cuidado com trabalhadores em vulnerabilidade. O discurso de encerramento foi feito pela jovem embaixadora da ONU, Carla Braga, ao reunir representantes de diversas categorias, especialistas e lideranças sociais. O evento reforçou a importância de incluir a perspectiva dos trabalhadores nas discussões sobre mudanças climáticas e relações de trabalho. Grupo Rádio Web, 25 anos, áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, João Vitor Barra.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Encher o carrinho do supermercado ficou mais caro em junho em 17 das 27 capitais brasileiras pesquisadas pelo Diese e pela Conab. Entre maio e junho, os maiores aumentos, na casa de 3%, foram registrados em Boa Vista e em Palmas. Rio Branco e Porto Alegre aparecem na sequência com altas médias em torno de 2,2%. Falando em valores, a cesta mais cara em junho foi registrada mais uma vez na capital paulista, R$ 965,47, valor que é quase 1,5% superior ao registrado no mês imediatamente anterior. Cuiabá, Rio de Janeiro e Florianópolis aparecem na sequência com preços médios superiores a R$ 900. Já as capitais com as cestas mais baratas foram São Luís e Aracaju. O preço médio do conjunto de alimentos em São Luís foi de pouco mais de R$ 650,00 e em Aracaju custou R$ 630,40. Ainda segundo o monitoramento do Diese e da Conab, o feijão encareceu em todas as capitais e itens como tomate, arroz, agulhinha, leite integral e carne bovina de primeira ficaram mais caros em boa parte delas. Por outro lado, o açúcar ficou mais barato em 26 das 27 cidades monitoradas, só encareceu em Macapá. O café em pó caiu em 25 capitais, com altas apenas em Macapá e em Natal. E o preço do óleo de soja ficou menor em 24 cidades, menos em Macapá, Aracaju e Manaus. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Linha Direta. Adriana Moisés.
Os chefes de Estado e de governo dos países da OTAN se reúnem hoje e amanhã em Ankara, na Turquia, para a cúpula anual da Aliança Militar. Com a presença de Donald Trump confirmada, os aliados discutirão temas como o aumento dos investimentos em defesa, o fortalecimento da indústria militar, o futuro da guerra na Ucrânia e a situação no Golfo. Direto de Bruxelas, onde fica a sede da OTAN, nosso correspondente Arthur Capuani explica quais são os possíveis pontos de controvérsia deste encontro. Bom dia, Capuani. A OTAN segue em um momento delicado. O que esperar dessa cúpula?
Muito bom dia, Adriana. Essa é uma cúpula de aliados, mas que tem tudo para se tornar uma batalha diplomática e mais uma vez, por causa de Donald Trump. ele diverge da maioria dos países aliados em quase todos os principais tópicos. Eu vou explicar cada um deles nessa nossa conversa. A gente já falou muito aqui como o Trump era um crítico declarado da OTAN já anteriormente. E essa situação piorou ainda mais depois da guerra com o Irã, em que membros da aliança abdicaram de enviar esforços e, mais do que isso, negaram qualquer auxílio logístico aos Estados Unidos e a Israel, recusando que os dois países utilizassem bases aéreas, além de se mostrarem relutantes em participar das operações militares para reabrir e patrulhar o Estreito de Hormuz. Por isso mesmo, o Trump pretende engrossar o discurso e, mais uma vez, forçar o aumento de investimentos em defesa. A gente lembra que na cúpula do ano passado já houve um acordo para elevar para 5% do PIB esse financiamento em defesa, mas, segundo o Matt Whitaker, embaixador dos Estados Unidos na OTAN, muitos aliados ainda estão para trás nesse quesito. Segundo os norte-americanos, a relação não é recíproca com a OTAN e será discutida também a presença do contingente norte-americano aqui na Europa. O Trump tem mencionado repetidamente a ideia de deixar a aliança e, justamente por todo esse contexto, o Mark Rutte, secretário-geral da OTAN, fez uma visita à Casa Branca numa espécie de preparação e tentativa para acalmar os ânimos para essa cúpula. O Rutte afirmou na ocasião que a OTAN está entrando uma nova fase centrada em uma maior responsabilidade europeia, mas mantendo também o engajamento com os Estados Unidos.
Capuani, a crise mais recente aconteceu entre Trump e a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni. Um atrito inesperado até pouco tempo atrás, afinal de contas, Meloni era apontada como a principal interlocutora europeia com o governo do republicano. Como ficou essa situação?
Pois é, dois líderes de direita, e por essa semelhança ideológica sempre houve uma aproximação entre a Meloni e o Trump. Mas os dois andam trocando farpas desde que a Itália negou aos Estados Unidos a utilização da base aérea na Sicília como auxílio na guerra com o Irã. E aí começou aquele toma lá da cá. O Trump afirmou que a Meloni está com uma popularidade baixa na Itália justamente porque se recusou a ajudar os Estados Unidos e ele ainda falou que ela teria implorado por uma foto com ele. A Meloni, por sua vez, diz que esses ataques são constantes e gratuitos e sem sentido. E quanto à popularidade, o fato dela ser amiga do Trump certamente não ajudou. Isso nas palavras da Meloni. Então os dois vão se encontrar nessa cúpula pela primeira vez desde que essa DR toda começou. Só para a gente colocar em números, uma pesquisa realizada em abril constatou que 35% dos italianos tinham uma visão favorável da Meloni, enquanto 57% tinham uma visão negativa, ou seja, de fato, uma popularidade baixa para ela.
Toda essa crise está ligada à guerra com o Irã. O que será discutido, Capuani, sobre esse tema na cúpula em Ankara?
Olha, novamente, dois lados em relação a essa história. O lado do Trump, a gente já explicou, ele queria mais apoio. Mas, na perspectiva dos outros países, na maioria europeus, o Trump tentou arrastar a aliança para uma guerra que não é de interesse de ninguém e que ainda por cima prejudicou o mundo todo com a subida no preço do petróleo. A última atualização é que o cessar-fogo foi restabelecido, o tráfego marítimo pelo Estreito de Hormuz será gradualmente retomado. O que os aliados querem mesmo é transformar esse cessar-fogo temporário em permanente, justamente para que a crise energética não se agrave ainda mais. Isso além de tentar criar uma estratégia para garantir a segurança da passagem pelo estreito. Já o Trump disse que ou chegaria a um acordo com o Irã ou os Estados Unidos teriam que terminar o trabalho, ou seja, mais uma ameaça de ação militar.
E para finalizar, Capuani, qual é o plano da aliança para a guerra na Ucrânia?
Existe um bloco, principalmente de países europeus, novamente, que pretende seguir com um total apoio financeiro, político e logístico para a Ucrânia pelo tempo que for necessário. Mas a gente sabe que a ideia do Trump é acabar logo com essa guerra, que ele já tentou muito, mas não conseguiu. A gente pode esperar um Trump forçando um acordo, inclusive durante um encontro bilateral que ele vai ter com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky lá em Ankara. Nessa semana, o Trump e o presidente russo Vladimir Putin também concordaram em conversar por telefone. Esse papo ainda não tem uma data para acontecer. E o Trump chegou a falar ontem que a solução para a guerra está ficando mais perto do que muitos imaginam, mas ele não deu mais detalhes do que isso. A gente sabe que está bem mais longe também do que o próprio Trump gostaria. Vamos lembrar que ele afirmou que acabaria com a guerra em um dia quando assumisse o seu mandato.
Obrigada, Arthur Capuani, por suas informações para o Linha Direta de hoje. De Paris, Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, em parceria com a Agência Rádio Web.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Um levantamento da rede de observatórios da segurança mostra que a letalidade policial voltou a crescer em 9 estados brasileiros. Em 2025, foram registradas 4.330 mortes em ações policiais. Dessas, 3.104 vítimas eram pessoas negras. Isso representa quase 72% do total. Na média, 8 pessoas negras morreram por dia em intervenções policiais nos estados analisados. O estudo aponta ainda que 79% das vítimas tinham entre 18 e 39 anos. Mais da metade estava na faixa dos 18 aos 29 anos. A maioria era do sexo masculino. A dor dos números ganha rosto na história de Adjane Souza, uma mãe que perdeu o filho vítima da violência policial no estado da Bahia.
Mãe de Cisson Souza de Brito, que nasceu no dia 17 de fevereiro de 2006. E aos 18 anos ele foi morto por um crime que ele não cometeu. Eu me senti um lixo, porque colocaram no jornal como se ele tivesse trocado tiro com a polícia, mas não foi, que ele participou de um assassinato que ele não cometeu, um crime que ele não cometeu, e a polícia ainda prendeu no celular o dia inteiro e ainda me ameaçaram de me prender como se fosse desacato à autoridade, sendo que foi abuso de poder.
O levantamento também chama a atenção para o aumento das mortes de crianças e adolescentes. Em 2025, 312 vítimas tinham entre 0 e 17 anos. É um número superior ao registrado no ano anterior. Na Bahia, estado com o maior número absoluto de mortes, foram contabilizadas 1.243 vítimas. O Rio de Janeiro aparece em seguida com 588 registros. Além da perda, familiares denunciam tratamento desrespeitoso durante a busca por respostas e justiça.
Eles não tinham nada aprovado contra o meu filho, não tinha nomes de quem tinha cometido aquelas mortes todas. A única coisa que eles tinham no momento na mão seria meu celular. Segundo eles, achando que eu ia receber alguma mensagem ou não sei o que é que eles queriam. Porque eu falei o tempo todo, eu sou mãe como qualquer outra. E eu mostrei os dados, o áudio, eu conversando com ele. Eu mostrei meu celular o tempo inteiro quando eu fui reconhecer o corpo. E eles ainda assim prenderam meu celular. Eu achei uma afronta, que isso para mim mexeu com o meu psicológico até hoje. Eu não consigo entender por que eles fizeram aquilo. Foi de uma agressão emocional, psicológica e moral terrível. Eu fiquei tão assim que eu não tive como voltar para correr atrás, porque eu estava muito debilitada emocionalmente por conta do que estava acontecendo com meu filho.
Segundo o relatório, pessoas negras têm, em média, 4 vezes mais risco de morrerem em ações policiais do que pessoas brancas nos estados monitorados. Para os pesquisadores, os dados mostram que a violência atinge principalmente jovens negros das periferias e que o padrão se mantém há 7 anos. Quem vive essa realidade cobra mudanças para que outras famílias não passem pela mesma dor, como denuncia a Adjane.
Entre polícia e ladrão, não generalizando todos os policiais, né, a respeito a alguns, para mim não tem diferença. Para mim são iguais, são corruptos, não senti apoio. Eu como mãe ali, que tinha acabado de perder um filho, não importa o que ele tinha feito, o delegado me conhecia, mas parecia que eu era um estranho. Eu tive que colocar terceiros para interceder por mim, que aí quando viu que esse terceiro era mais autoridade do que ele, eles aqui me trataram já diferente. Então o que vale é o nome, né? Um título.
A Rede de Observatórios da Segurança defende a revisão das políticas de segurança pública e o fortalecimento de mecanismos de controle e investigação das mortes decorrentes de intervenção policial. O relatório reúne dados do Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro e São Paulo, e reforça o alerta para o impacto da violência policial sobre a população negra e jovem no país. Grupo Rádio Web 25 anos, áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Aline Costa.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
A violência contra as mulheres no Brasil acontece em uma escala assustadora. Os dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública mostram que, em média, a cada 5 horas e meia, uma mulher foi vítima de feminicídio no país de janeiro a março deste ano. É difícil imaginar uma situação mais alarmante, mas existe. Eu sou Breno Zonta e essa é uma produção do RW+, o núcleo de conteúdos especiais do Grupo Rádio Web. Levantamento do site Gênero e Número, baseado em dados do Ministério da Saúde, mostra que na última década, a violência contra mulheres indígenas cresceu ainda mais. De 2014 a 2023, enquanto a violência contra todas as mulheres aumentou 207%, contra as mulheres indígenas, a alta foi de 258%. A Jaqueline Arandu Rá, mulher indígena do povo Guarani Kaiowá, que vive entre as árvores e os rios do Mato Grosso do Sul, acompanha essa ameaça de perto. Ela diz que as garantias de medida protetiva previstas pela Lei Maria da Penha, como afastar o agressor da vítima e do lar da vítima, nos territórios indígenas, valem menos.
Quando a mulher indígena ela está ali em situação de ameaça com medida protetiva, isso no território não tem validade. Porque o território, ele não tem rua, são estradas ali dentro da área indígena, da retomada, da área não demarcada, são estradas ali em meio às florestas, às vezes nem são estradas, são rios que você precisa fazer uso de barcos.
A Jaqueline é coordenadora de promoção dos direitos das mulheres e meninas indígenas da AMIGA, a Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade, uma rede que colabora com mais de 240 organizações lideradas por mulheres indígenas em todos os biomas do Brasil. Com essa visão panorâmica, ela afirma que quanto mais perto das cidades, mais rápido os territórios acessam a polícia, o plantão da Lei Maria da Penha e mesmo os serviços de emergência em saúde. Outro dispositivo da lei, o Ligue 180, para denunciar ameaças e buscar ajuda, ainda enfrenta a mesma limitação geográfica.
Muitas delas moram em locais onde não tem torre de telefone. Então, como elas vão ligar no 180 e buscar essa ajuda? E se elas conseguem, quanto tempo que a delegacia mais próxima vai conseguir chegar a elas?
Além de ser difícil chegar em uma delegacia especializada de atendimento à mulher, a DEAM, as mulheres indígenas, nesse momento que já é de vulnerabilidade e de medo, ainda se sentem constrangidas ao buscar essa ajuda. É o relato da Potira Tupinambá, que vive na aldeia Itapuã, na terra indígena Tupinambá de Olivença, perto da cidade de Ilhéus, na Bahia.
Eu, como advogada, me sinto constrangida em uma DEAM. Então, imagina a minha parente. Muitas vezes estão falando a sua língua materna, não sabe falar direito o português. E aí chega lá na DEAM, não só dores físicas, mas dores emocionais. É maltratada. Já existe o preconceito contra nós indígenas, porque a sociedade acha que nós somos vagabundos, ladrões de terra, preguiçosos. Tudo isso afasta a gente de estar indo fazer uma denúncia.
A Potira faz parte da Rede pelas Mulheres Indígenas, que ajuda as parentes a perceber sinais de risco de violência, além de auxiliar com atendimento de saúde, assistência jurídica e encaminhamento psicológico. Em cidades menores, ela lembra que nem a delegacia especializada existe e o aparato de segurança do Estado é muitas vezes visto pelas mulheres indígenas com desconfiança. Por conta disso, a Potira conta que muitas aldeias preferem ter sua própria lei contra a violência masculina.
A gente já teve casos de violência em que a aldeia toda se reuniu e colocou a pessoa que estava agredindo a mulher para fora da comunidade. Não queremos mais você aqui. Você vai sair, ela vai ficar e a comunidade toda protege aquela mulher. É uma forma de resolver a situação sem precisar estar indo até as delegacias.
Para enfrentar todos estes problemas, tramita neste momento no Senado Federal um projeto de lei de autoria da deputada federal Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais. A reportagem da agência Rádio Web tentou repetidamente contato com a deputada, mas não obteve retorno. O PL foi aprovado pela Comissão de Direitos Humanos do Senado e aguarda desde março para ser analisado na Comissão de Segurança Pública. Entre as mudanças pretendidas está o treinamento nas delegacias e demais órgãos públicos para trocar preconceitos por abordagem acolhedora e dialogar na língua da mulher indígena que foi vítima da violência, consciente também dos costumes e das tradições daquela cultura. Afinal, são 391 povos e 295 línguas indígenas espalhados pelo Brasil. Jaqueline elogia a iniciativa, mas mantém os pés na terra.
Vai ter uma equipe ali formada dentro da especificidade para atender a mulher indígena. Esse é um sonho nosso que não é de hoje, é um sonho de décadas e décadas. Mas a gente acredita que isso, por mais que tenha avançado as leis, dentro dessa fase de implementação, ela não depende ali somente dos órgãos públicos, ela depende da sociedade civil, ela depende da liderança do território para ela ter uma eficácia.
Na justificativa para o projeto de lei, Célia Chacriabá indicou também a necessidade de ter mais de um intérprete da língua indígena para evitar que um amigo ou parente do agressor ocupe este posto, sobretudo em territórios menores onde todos se conhecem. Além da violência física e psicológica, que são as mais comuns, a violência sexual tem aumentado nas aldeias. Os casos, que incluem assédio, estupro, pornografia infantil e exploração sexual, de acordo com o site Gênero e Número, aumentaram de 2014 para 2023 em 188% entre todas as brasileiras e em 297% entre as indígenas. Muitas vezes, essa violência passa despercebida. A Potira conta que a Rede pelas Mulheres Indígenas orienta como prevenir, reconhecer, reagir e a quem pedir ajuda.
Muitas mulheres diziam que dentro das aldeias delas não tinham violência doméstica. A partir do momento que a gente começou a explicar o que era violência de gênero, o que era relacionamento abusivo, quais são os tipos de violência da Lei Maria da Penha, elas foram para as comunidades e voltaram e disseram: na minha aldeia tem violência. Eu não sabia o que era violência doméstica. Então a gente despertou nossas consciências para a necessidade de educar as mulheres para que saibam seus direitos.
Meninas e mulheres indígenas vivem em territórios homologados, demarcados ou com os povos isolados do Brasil. Existem povos de recente contato, de mais tempo de contato e quem já nasce no espaço urbano. Existem também as parentas transfronteiriças, como classifica a Jaqueline, mulheres indígenas de outro país que vivem no Brasil, para além das fronteiras definidas pelos não indígenas. Mulheres diversas, que seguem vitimadas por parentes ou forasteiros homens, e as quais a lei brasileira ainda não consegue alcançar. Grupo Rádio Web. Gerência de conteúdo, Mariana de Freitas. Coordenação de jornalismo, Ana Paula Costa e Leno Falk. Edição de áudio, Thiago Pedruzzi. Revisão de áudio, Rafaela Martinez. Produção e reportagem, Breno Zonta.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
8 de julho é o Dia Mundial da Alergia. A data alerta para o controle dos sintomas e também para a identificação dos fatores que provocam as reações alérgicas. De acordo com a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, os casos alérgicos aumentaram 40% no Brasil no ano passado. A alergista e imunologista Ana Paula Castro aponta os tipos de alergias mais comuns.
As alergias respiratórias são os tipos mais comuns de alergia, podendo acometer até 40% da população pediátrica. Tanto que quando você vai conversar sobre uma rinite, as pessoas perguntam: mas não é todo mundo assim? Na verdade, não. Crises de espirro, coceira no nariz, elas são frequentes, pouco valorizadas e são um grande risco para o desenvolvimento de asma. Essa sim, uma alergia respiratória que pode inclusive colocar a vida da pessoa em risco.
A médica destaca como é feito o diagnóstico.
O grande desafio médico é que as doenças alérgicas, elas têm sintomas que são comuns às outras doenças. Às vezes é difícil perceber que por trás daquele resfriado recorrente reside uma rinite alérgica. E aí, os ácaros da poeira domiciliar, os epitélios de animais, gato, cachorro, bolores que residem bastante fungos, são as causas mais frequentes. Vale destacar que a gente sempre separa o que é alérgeno de irritante. Existem exames de sangue que a gente pode utilizar para perceber se aquela queixa está relacionada a uma sensibilização alérgica e se isso aumenta o risco do paciente de ter uma alergia.
Alergista e imunologista Ana Paula Castro, com CRM 69.748, ressalta que identificar os fatores que contribuem para o desencadeamento das doenças alérgicas é fundamental para desenvolver estratégias de cuidado e oferecer uma melhor qualidade de vida ao paciente. A médica alerta que no inverno os quadros alérgicos tendem a piorar. Ela explica as razões.
A primeira delas é que as características climáticas facilitam o crescimento e a multiplicação dos ácaros. A segunda é que ficamos mais confinados em ambientes fechados, com as janelas fechadas, e isso aumenta o crescimento dessa população. A terceira é que muitas das vezes, nesta época do ano, aumentam as infecções respiratórias, as gripes, os resfriados, e nos pacientes alérgicos isso pode desencadear ou perpetuar um processo inflamatório, secreção. Lembre-se que os pacientes alérgicos são sempre um pouco mais inflamados por conta dessa característica do sistema imunológico que insiste em inflamar um ponto a mais contra coisas que para as pessoas não alérgicas não tem impacto nenhum.
Ana Paula Castro dá algumas dicas para evitar as crises alérgicas no inverno, como lavar as roupas que não estavam sendo utilizadas há muito tempo e dá preferência para edredons no lugar de cobertores. Vale lembrar que exames de sangue podem auxiliar na investigação das alergias e contribuir para um diagnóstico mais preciso. Os testes Imunocap estão disponíveis em laboratórios de todo o Brasil e são cobertos pelo plano de saúde, conforme prescrição médica. Em caso de sintomas recorrentes, a orientação é buscar um especialista. Da Rádio 2, Fabiola Altran.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O clima tem se tornado um dos maiores desafios para a produção de alimentos no Brasil e no mundo. A previsão de um super El Niño ainda este ano tem preocupado principalmente os produtores de café, já que o fenômeno pode trazer calor mais intenso e chuvas abaixo da média, comprometendo a florada e a produção dos frutos. O coordenador-geral de Pesquisa e Desenvolvimento do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, José Antônio Marengo, avalia o cenário.
Considera temperatura límite do café 30 graus, mas na verdade 32. E o número de dias com acima de 32 graus está aumentando no presente, não nem precisa ir ao futuro, está aumentando, sim. Obviamente isso pode afetar café, pode afetar outras áreas, por exemplo, no caso da economia, isso pode afetar também o trabalho das pessoas que trabalham no campo, não? Pedreiros que estão coletando lavouras da agricultura, e isso poderia gerar a perda de mão de obra.
Produtores de café têm buscado mais a pesquisa para a adaptação climática. É o caso do Walter de Simone, especialista em políticas climáticas e também produtor de café.
Essa conexão é importante que ela seja cada vez mais explicitada e reconhecida e que a gente dê esse nome a isso, né? Para que a gente possa olhar para algumas coisas. A primeira delas é entender a importância da adaptação a essas mudanças climáticas que estão acontecendo. Por um lado, parece que é só uma discussão sobre quebra de safra, precisamos de seguro, que é uma coisa de fato super importante, mas que na realidade é toda uma visão de investimentos que vão ser necessários que aconteçam no campo, que não necessariamente isso é acessível a todos os produtores, especialmente pequenos e médio porte. Por exemplo, muita gente olhando irrigação como uma das grandes soluções para esse problema, que requer investimento alto e que não necessariamente funciona em todas as regiões, mas também uma discussão sobre novas habilidades para trabalhadores no campo, uma discussão sobre como trazer novas variedades.
Mas não é só isso, segundo o Walter, que vive a realidade do campo e da pesquisa.
Tem regiões, cidades, municípios, estados do Brasil que têm no café uma importante fonte de renda e de desenvolvimento local, que vão precisar entender como é que isso vai acontecer no longo prazo. Então, como é que a gente traz essa discussão, né, para a realidade dos prefeitos, dos governadores, das instituições locais que estão responsáveis para dar esse apoio, seja uma EMATER, enfim, para que a gente comece a enfrentar essa parte da adaptação olhando olho no olho.
Especialistas alertam ainda que o produtor rural também contribui para mitigar as mudanças climáticas, protegendo as florestas e respeitando o Código Florestal. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Felipe Medeiros.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O preço do milho no campo registrou uma pequena alta nos últimos dias. Dados do CPE indicam que a saca foi negociada a R$ 64,00, em média. Muito produtor rural está mais firme na hora de vender, de olho no aumento das cotações lá fora e no clima, que pode não ser tão favorável com o milho que ainda está no campo. E tem a demanda mais firme por parte de alguns compradores sem grão estocado e que precisam de mercadoria para já. Da Rádio 2, Humberto Ferretti.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O Tribunal de Justiça do Pará e o Conselho Nacional de Justiça lançaram em Belém a Central de Regulação de Vagas, ferramenta que vai reforçar o monitoramento e a gestão do sistema prisional. A iniciativa integra a missão Pena Justa e busca enfrentar a superlotação carcerária, com informações em tempo real para subsidiar as decisões judiciais e acompanhar o fluxo de entrada e saída de pessoas privadas de liberdade. Além de monitorar a ocupação das unidades, a central permitirá acompanhar o cumprimento das penas, a reinserção de egressos e produzir dados para orientar políticas públicas de redução de reincidência criminal.
Você ouviu Panorama de Notícias, Difusora FM. Mais informações você confere durante a nossa programação.
Difusora, a sua parceira musical. Difusora.
Baixe o app da Difusora FM 101.9 na App Store ou na Play Store e curta a nossa programação onde estiver.
Que tal um lugar agradável para seu evento, formatura ou reunião com deliciosos pratos da cozinha italiana? Você vai se surpreender no Porta Romana Eventos em Santa Felicidade. Faça sua reserva 3335-1530 e surpreenda-se com o delicioso buffet italiano, servido por quilo ou livre. De segunda a sexta-feira, 3335-1530. Porta Romana Eventos, Avenida Manuel Ribas, 4330.
Difusora 41.
ZYO 613. Difusora FM 101.9. Curitiba. A sua parceira musical.
Difusora. You got your demons, spent seasons on the dark side of the moon. Don't try denying, 'cause you know that I've been there too. Right now I know how it feels like the world's gonna end, but I'll get you through if it's the last thing I do. I'm gonna laugh the head out. Take all the pain that you're going through. I'll bring you heaven if that's what you need. sounding techniques for my grounding when I had lost it a little too far from the middle to find some solace from all this exhaustion and monsters of mine. So you better know that I'll bring you home. I'm gonna love the hell out of you. Take all the pain that you're going through. And I'll bring you heaven if that's what you need. I'm gonna love the hell out of you. Take all the pain that you're going through, and I'll bring you heaven. Yeah.
As estrelas têm poder de mover as montanhas. Quando quer acontecer, derruba as barreiras. Para amor não existem fronteiras. Tenha presa quando quer, e não vai embora.
Cantando quando vai ser.
Chamou minha atenção a força do amor, que é livre pra voar, durar para sempre. Quer voar, navegar outros mares. Dá um tempo sem se ver, mas não se separa. A saudade vem, quando vem não tem volta. Mesmo quando eu quis morrer de ciúme de você, você me fez mal.
Vamos quebrar tudo agora, mano.
Sou mais uma nega. A gente não pode impedir. Se a vida cansou de ensinar, sei que o amor nos dá asa, mas volta pra cá.
Pode ser mais alto agora, mais alto, vai.
Sei. Se não há nada que eu possa fazer, a gente não pode impedir. Se a vida cansou de ensinar, sei que o amor nos dá asa, mas volta pra casa.
101.9 Difusora.
Música.
como um porre, picha um muro que me adora. Faz uma loucura por mim, fica até de madrugada, perde a hora. Sai comigo pra gandaia a noite afora. Sozinho eu acredito nessa história, que você sentiu saudade de me ter. Põe na prática besteiras da memória, pensa menos, faz de tudo, manda ver. Vem pra dentro, tenta ser da mesma escória, como já fiz mil loucuras por você. Se é pra recomeçar, que seja até o fim.
Nós dois.
Se não é pra ficar, não gaste o teu latim.
Nós dois.
Só posso te aceitar ao ver que você faz uma loucura por mim. Uma loucura por mim.
Depois
que você me provar que vai fazer assim.
Depois
você pode provar o que quiser de mim. Já posso acreditar que você foi capaz de uma loucura por mim. História que você sentiu saudade de me ter. Põe na prática besteiras da memória, pensa menos, faz de tudo, manda ver. Vem pra dentro, tenta ser da mesma história, como já fiz mil loucuras por você. Se é pra recomeçar, que seja até o fim. Não é pra ficar, não gaste o teu latim.
Nós dois.
Só posso te aceitar ao ver que você faz uma loucura por mim. Uma loucura por mim.
Depois
que você me provar que vai fazer assim.
Depois
você pode provar o que quiser de mim.
Depois
já posso acreditar que você foi capaz de uma loucura por mim. Só que seja até o fim.
Nós dois.
Se não é pra ficar, não gasto teu latim.
Nós dois.
Só posso te aceitar ao ver que você faz uma loucura por mim. Uma loucura por mim.
Depois
que você me provar que vai fazer assim.
Depois
você pode provar o que quiser de mim.
Depois
já posso acreditar que você foi capaz.
Difusora 4 e 11.
Esqueça. Na próxima. próxima vez eu me mando. Que se dane meu jeito inseguro. Nosso amor vale tanto. Com você vou roubar os anéis de Saturno.
Love! folha qualquer eu desenho um sol amarelo. E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo. Com o lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover com dois riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva norte e sul, vou com ela viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um barco a vela, branco navegando, é tanto céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa e grená, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar e ele está partindo, sereno e lindo. E se a gente quiser, ele vai pousar. Numa folha qualquer eu desenho um navio de partida, com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida. De uma América a outra eu consigo passar num segundo. Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo. Um menino caminha e caminhando chega no muro. E ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença muda nossa vida e depois convida a rir ou chorar. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá. O fim dela ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia enfim descolorirá. Uma folha qualquer eu desenho um sol amarelo que descolorirá. Com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo que descolorirá. Giro um simples compasso, num círculo eu faço um mundo que descolorirá.